Este conteúdo não é recomendado para menores de 18 anos.
Olá, eu sou Vinícius Schiavini, um dos criadores da Combo, esta comunidade de conteúdo que produziu o programa que você está ouvindo agora. A Combo está completando 10 anos, e a cada pessoa que entra a gente melhora e evolui. E é por isso que agora eu te convido a participar da nossa campanha de apoio. Você pode ir e conferir as nossas metas, que não são altas nem absurdas, mas sim melhorar o equipamento, pagar as contas e buscar novos sonhos nesta fase 1. Também pode conferir as nossas recompensas e o que você ganha nos ajudando, além de que a Combo continue produzindo o conteúdo do amanhã. Em apoia.se/combo você apoia em reais, em patreon.com/combo em dólares. Então venha e vamos, porque juntos nós somos o amanhã. Hashtag Senna Eterno está começando o DN.
Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar aí Ayrton Senna. Depois dessa curva, aponta Senna. Vem pra reta, vai pra vitória. Mihaly Hidazi, Ayrton Senna do Brasil. De ponta a ponta, ele vence em Interlagos. Uma grande vitória do Senna. De ponta a ponta, ele fica muito. Você Senna dentro do seu partido.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Vinícius Schiavini.
Cláudio, o dragão dourado.
Edson Oliveira.
O cão que atenta.
DN começou a alegria, Varela!
Brasil!
Tá aqui o Cláudio Dragão Dourado!
São
Paulo! Tá aqui o Edson Oliveira!
Pra quem diz que ninguém é insubstituível, levam 25 anos!
Exatamente! Olha, não tem até hoje alguém tão fantástico quanto foi Ayrton Senna da Silva. Que quando eu era criança eu achava que o nome dele completo era Ayrton Senna do Brasil.
É, porque só falavam isso, né? Não falavam da Silva.
Exatamente.
Brasil.
E tocava a música do Roupa Nova.
É, bom, se eu usar da Fórmula 1, a galera se arrumava mesmo, não tinha que ter Roupa Nova.
Ai, Jesus amado. Ai.
Você que chamou, né, desculpa.
Ai, caramba, mas o Senna é... Cara, o Senna não é adorado só aqui, né, cara? No Japão, velho, a galera admira mais... Senna, acho que muito mais do que aqui. Tanto que no DN Premiere da outra semana, né, que a gente citou o Detetive Pikachu, onde aparece um dos atores que faz o ator que faz o Kamen Rider Drive, uma das formas do Kamen Rider Drive homenageia o Senna. E isso é um tokusatsu de um Kamen Rider de 2016-2017. Entendeu? Não é coisa antiga, não é coisa da década de 90. Certo que na década de 90 não teve Kamen Rider. Não serve. Alguns filmes.
Eu lembro do dia que o Ayrton Senna morreu. Eu vi o acidente, eu tive que sair pra missa. Mas eu fiquei meio, caramba, né? Que porrada. E o pior é que aquele final de semana era um final de semana que vinha dando merda.
Uhum. É que o Hakenbach já tinha morrido no sábado, né?
Hakenbach, não é?
Não, Hakenbach. Acho que é Hackenbauer o nome dele.
Mas antes...
O Hagendaz,
pronto. Mas antes não, dele...
Não, não, era Ratzinger.
Deixa eu confirmar aqui. Ratzenberger. Roland Ratzenberger. E a porrada dele foi em outro ponto da pista, mas eu lembro que o capacete rachou e tava sangrando pelo capacete, assim. Foi forte a coisa. E... Mas um dia antes, porque o Senna morreu no domingo, esse cara morreu no sábado. O Rubinho tinha sofrido um acidente terrível na sexta-feira, que o Rubinho sobreviveu por sorte.
Cara, eu lembro que... Eu lembro do clima de ser uma época tensa, tá ligado? Eu lembro que eu também... Eu tava assistindo a corrida com meu pai. Todo mundo, eu acho que tava assistindo a corrida, já que era a corrida do Senna. Mas, tipo assim, aquela semana tava realmente um clima pesado. Eu nem lembrava dessa do Rubinho e do outro piloto que morreu. É, o Hagendaz ali.
Teve piloto que pediu pra prova ser cancelada, porque o acidente do Rubinho foi uma falha na pista que o Rubinho saiu voando. E não é nem maneira de dizer, tipo, ah, ele estava correndo muito rápido. Não, ele levantou voo mesmo, o carro saiu do chão. Aí o pessoal já começou, tem algum problema aqui. Não era pra isso acontecer. Aí no dia seguinte o Ratzenberger morreu, sabe? Ele foi declarado morto na pista. Aí todo mundo já virou...
A corrida deve ter sido cancelada. Eu, na época, eu não estava assistindo a corrida, porque eu não assistia a corrida, mas durante, quando eu estava lendo, e aí minha cunhada entrou em casa falando que o Senna tinha morrido. Aí eu liguei a TV pra ver.
É.
Só pra confirmar.
Foda, né? Mas o Senna é um exemplo, assim, de brasileiro obstinado, sempre atrás do resultado, sempre atrás dos seus sonhos.
É.
Mundo.
A Petrobras anunciou que não renovará o patrocínio de 13 eventos culturais, incluindo a Mostra de Cinema de São Paulo, o Festival do Rio, o Festival de Brasília e o Anima Mundi. Segundo a estatal, seus patrocínios agora focarão em projetos de ciência, tecnologia e educação. Já a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, paralisou suas atividades, incluindo liberação de recursos a filmes e séries. As atitudes da Petrobras e da Ancine vieram depois de questionamentos de órgãos de controladoria e do Poder Legislativo sobre os projetos que eram agraciados. Ou seja, foi só alguém falar, deixa eu olhar esses números, que eles pararam.
Não, aliás, a Ancine, ela parou projetos que já estavam em andamento. Então, sabe, tipo assim, olha, foi aprovado, daqui 2 dias nós vamos liberar a grana. Aí o cara estendeu a mão e falou, ah, não vai liberar mais não. Então era coisa que já estava aprovada e eles deram para trás. E coisas que estavam, vamos dizer assim, estavam na fila, eles nem estão considerando. Mas, aí vem um lado que é o seguinte, tá tendo uma certa, não é só questão de controle, o presidente atual, o presidente da Ancine, vamos dizer assim, ele tá seguindo agora o joguinho do pessoal do legislativo para não perder o cargo, entendeu? Que alguém olhou e falou assim, não é só questão de gastos. Pô, em dezembro, acho que a Polícia Federal fez busca na casa dele e tudo mais, sabe? Então, meio assim, não encontraram nada, mas sabe quando você percebe que só não foi preso porque não queriam que fosse preso? Era só para dar um susto?
É um recado. Mandaram
um belo recado. Ou você faz o que a gente manda, ou, né? Aí o cara falou, quer saber uma coisa? Parei, no caso dele lá. Tanto que tinham falado, acho que 2 dias antes, que projetos que estavam em andamento ainda seriam tocados. Aí o pessoal de produção mesmo, né, de audiovisual, falou, então beleza. E aí do nada ele falou que não, cortou tudo. Então tem um monte de gente que simplesmente falou assim, olha, teve gente que falou assim, tava preparando um documentário e tal, e entrando em produção agora, mas nem vou mais. Tem nego que tava em pós-produção e parou também, sabe? Então, e aquela coisa, né? E notícias não relacionadas, a Ingrid Guimarães reclamou que 80% das salas são tomadas por Vingadores.
Cara, velho, essa reclamação é tão idiota, velho. Quem quer assistir De Pernas pro Ar 3, velho? Lembra quando saísse na época de Vingadores, é pedir pra se ferrar, né? É não ter nenhuma visão de mercado, cara. É não saber o que tá acontecendo no cinema em geral.
É, tanto você pode ver que os outros lançamentos que estão tendo, são lançamentos de circuito alternativo. São pessoas que não assistiriam Vingadores e que não vão assistir Vingadores. Esse tipo de filme que tá saindo agora, com uma ou outra exceção.
Vamos lá. Mesmo esse público também não vai querer assistir de pernas pro ar 3, né?
Não. Vamos dizer assim, vamos colocar, pegar, por exemplo, né, filmes que foram lançados na última semana. Você pega Cemitério Maldito, por exemplo. Quem assiste Cemitério Maldito normalmente não vai assistir de pernas pro ar. Detetive Pikachu. Quem assiste Detetive Pikachu não vai assistir de pernas pro ar. Fora, né, os circuitos realmente nativos, documentário e tudo mais. Quem costuma assistir documentário, costuma ir ao cinema pra ver documentário, não vai ver de pernas pro ar.
Agora, só bem...
E fora que, tipo assim, desde Loucas pra Casar, não assisto nada que tenha ali em de Marans, cara. Nada, absolutamente nada.
Agora, sobre o ponto, né, das instituições, o que eu notei é que, pela primeira vez em algum tempo, o governo tá olhando, tá enxugando. Tá, assim, o governo Bolsonaro tem vários problemas, assim, né, inúmeros, mas uma coisa que eu devo dizer é, há pessoas buscando fazer uma enxugada.
Não, continua.
Não, tem esforços nesse sentido. Se vai funcionar, se não vai funcionar. Agora, o que eu tô vendo é, cada vez que fala de analisar para onde tá indo o dinheiro, corta-se o dinheiro. Então, esse negócio da Petrobras foi um negócio assim, nós queremos ver para onde está indo o dinheiro. E a Petrobras fez que dinheiro? Tá em dinheiro pra lugar nenhum aqui, não. A Ancine, mesma coisa, a gente quer ver pra onde tá indo o dinheiro. Que dinheiro? Não sei de nada, sabe?
Não, veja bem, a Petrobras, na verdade, eles estão reduzindo desde 2015.
Sim, até inclusive porque tava na pindaíba.
Sim, em 2018, por exemplo, a Petrobras não patrocinou o Festival de São Paulo, por exemplo, em 2018. Em compensação, o BNDES... Aliás, falaram o seguinte, que eles tinham feito uma redução, que eles tinham... eles entraram de 2015 até 2018, até 2017, eles entraram com metade do dinheiro prometido. Tinha um X... Entraram com metade. Em 2018, a Petrobras não ajudou. Aí, em compensação, o BNDES aumentou a participação deles. A BNDES aumentou um pouquinho. Então, mas esse da Petrobras já vem sendo reduzido. Tanto que a Petrobras, desde 2015, ela não patrocina a Fórmula 1.
Sim, é verdade. Que antes fazia um auê, né?
Sim.
Patrocinador oficial, Fórmula 1. Exatamente.
Então, desde 2015 que eles não patrocinam. Então, a Petrobras já está reduzindo. Mas, seja lá qual for o motivo. Agora, a questão da Ancine é mais ou menos assim. A forca pro atual presidente já foi preparada e já tem três caras na fila. Inclusive, dois deles, entre aspas, capitaneados pelo Frota. Que o Frota é o cara que mais ataca a Ancine. Então, você fala assim, não sei o que, vamos olhar os números. Não é só isso, porque os números estão expostos para quem quiser ver. Os números já estão expostos.
Sim, mas não é nem questão de vamos olhar os números, porque os números estavam escondidos. Tem a turma que chega com essa ideia de vamos olhar os números com o discurso de este governo estava com muita mamata. Agora eu, como sou um defensor dos bons costumes, vou olhar os números. Que na verdade...
Sim, mas
não é que querem acabar com a mamata, querem colocar as mamatas deles.
Vamos lá. Eles estão querendo enxugar de um lado para molhar do outro.
Agora, uma coisa eu acho que pode sair de bom daí, tá?
A Bianca entra no Ancine?
Bianca?
Do Frota?
O que eu acho que pode acontecer nessa questão é que tem muito filme nacional que faz um ajambado de Ancine, BNDES, Petrobras, não sei o que lá, que tem... 3 minutos de patrocínio de governos estaduais, federais e municipais antes do filme começar. O filme entra em cartaz pago, faz propaganda -2, para não dizer propaganda 0.
Uhum.
E reclama quando chega o filme da Disney, pegando 80% das salas, que foi o caso de Vingadores Ultimato. De pernas pro ar, eu não tô dizendo que foi isso, mas a propaganda de Pernas pro Ar 3 foi irrisória, sabe? Foi irrisória. E vários outros filmes nacionais têm isso. A propaganda dele é ridícula. Você não sabe que o filme saiu. E aí, 6 meses depois, ele já tá no Canal Brasil. Ele já tá pago mesmo, foda-se. Não precisa nem da janela, sabe? Então, o que eu vejo é que o cinema nacional tem esse problema. Aí fala, mas aquele produtor independente que tá juntando o dinheirinho dele pra fazer o filme, que ele sempre quis fazer aquele filme. Esse produtor independente nunca foi beneficiado pelos sistemas de apoio federais.
Sim.
Não quer dizer que com essa mudança ele vai passar a ser, mas nunca foi. Esse tipo de atitude, ah, não vai mais ajudar a bancar Animamundi, essas coisas. Aquele cara que fez o projeto, o Passion Project, que chama, né, em inglês, que o cara ficou fazendo stop motion de um velhinho andando na rua, esse cara nunca foi ajudado pela Ancine, pra agora dizer, nossa, tá tudo fodido. Só que tudo precisa ser medido, porque senão o cinema brasileiro vai cair numa fase muito próxima do que foi com o Collor. Porque já estão sobrando comparações entre o Bolsonaro e o Collor, né?
A grande retomada do cinema brasileiro foi justamente depois que o Collor saiu, né? Foi justamente na época do Fernando Henrique.
É que foi a Carlota Joaquina, né? O primeirão.
É. Acho que nem ela, foi o Quatrilho, que inclusive concorreu ao Oscar, né?
Ah, é, teve o Quatrilho.
É, que o Cacete Planeta zoava direto com o Quatrolho, né? Uma família de pessoas que usa óculos fundo de garrafa.
Música.
A Dentsu Aegis Network, investidora do festival Woodstock 50, decidiu não mais financiar o festival. Segundo a empresa, não há como acreditar que a produção do festival possa ser executada como um evento digno da marca Woodstock, ao mesmo tempo que garanta a saúde e a segurança dos artistas, parceiros e espectadores. O festival não possui as licenças para ser realizado e a banda The Black Keys já cancelou sua apresentação. O produtor Michael Lang declarou que não vai desistir de realizar o evento, que, lembrando, na sua line-up tem nomes como Jay-Z e Robert Plant.
Cara, o primeiro Woodstock não foi numa fazenda?
Foi, vai ser na mesma fazenda.
É, vai ser na mesma fazenda e, tipo assim, beleza, a marca Woodstock já não garantia a saúde, a segurança dos artistas, dos parceiros e espectadores, né?
Antigamente o pessoal fumava maconha, então não era pra ter saúde mesmo. Agora é uma nova geração que ninguém usa droga.
Tirando o Robert
Plant, porque... Tirando, né? Mas o Robert Plant pra manter ele vivo,
é
diferente.
Ah, tá, é.
É porque ele precisa da Plant, né? É, ele precisa da Plant pra se manter vivo. Então, mas essa questão do produtor não arredar o pé, porque, pô, além do patrocinador principal, tem os outros patrocinadores que já enfiaram dinheiro ali, né? E com certeza esse dinheiro já foi pro ralo. Uma das reclamações foi que, vamos dizer assim, montaram o line-up e era já pra ter começado a venda de ingressos, e a venda de ingressos não começou. Foi aí que o pessoal que tava botando dinheiro grosso olhou e falou, peraí, tem coisa errada aí, sabe?
Fez o famoso,
ei! Peraí, não é que vocês estão vendendo ingresso? Era, vocês não começaram a vender ingresso. Então, sabe aquelas autorizações? Então, a gente não tem. Peraí, vocês estão pedindo meio dinheiro para fazer um show, sendo que esse show corre o risco de não ocorrer simplesmente porque vocês não conseguiram autorização?
Isso me lembra, já teve gente falando daquele Fire Festival lá, que tem o documentário na Netflix. Mas,
sim.
Mas isso me lembra o Metal Open Air. Que o Metal Open Air foi o festival que deveria ter acontecido em São Luís do Maranhão.
É isso que eu ia perguntar. Eu lembrava se era Pernambuco ou Maranhão. Que só lembrava que era nas paradas lá de cima.
Tanto que os sócios estão um processando o outro. E basicamente, banheiro não tinha, estrutura básica para acampamento, essas coisas não tinha. Seria um final de semana, mas não tinha estrutura básica. E o pior, chegou no tal ponto que os artistas, alguns já disseram que não iam, alguns foram e tiveram de emprestar equipamento para as outras bandas, porque não tinha equipamento, sabe? E tinha planos, o camping, peças de alimentação, né? Não tinha peças de alimentação. Teve mal e mal um palco e duas barracas, assim. E para vocês terem ideia, a grande atração que teve no festival foi o Megadeth. O Megadeth precisou emprestar equipamento para outras bandas, tocou 10 músicas parando toda hora pra reclamar do som.
Credo.
E tinha muito nome anunciado. tá? Basicamente, todos os dias teve alguns cancelamentos, mas o domingo, que era o último dia, todas as bandas cancelaram.
Uite.
Todas as bandas cancelaram.
Viram que não dava mais, né?
Sabe? Começou... Bom, teve banda que não conseguiu visto pra vir pro Brasil. Sendo que a organização devia ter visto.
Nem se fizessem vistas grossas, né?
Foi justamente o que eles fizeram.
E não teve nenhuma vistoria, né?
E cancelaram no domingo, não avisaram os fãs que estavam lá, e aí só chegaram assim, então, o festival não vai ter mais show hoje, só que todo mundo tinha passagem pra segunda-feira, teve que passar um dia mendigando por São Luís, porque fecharam o local, porque não
tinha... Não tinha nem acesso ao local.
Não, fecharam o local, falaram, então, vocês não podem ficar aqui, tinha chovido, tava pura lama, falou, vocês não podem ficar aqui, tchau. E tem banda que só fala assim, olha, não me chama mais pro Brasil. E teve banda que falou, eu até entendo, vamos dizer, o que aconteceu, mas São Luís do Maranhão não volto nunca mais.
Assim, te perdoo, mas não te desculpo.
Agora esse Woodstock 50 aí começou, ó, não tem as licenças, porra, né, não é nem, é que deu problema com, sei lá, a lanchonete, que nem em 2017 o Rock in Rio teve uma barraca, vamos dizer, da peça de alimentação que foi fechada. Porque a mulher vendia queijos artesanais e eles não tinham lá o selinho da Anvisa.
Eu lembro disso.
Quem vai no Rock in Rio comer queijos artesanais? Mas foi um negocinho até pequeno. Chamou a atenção, mas foi até pequeno. Agora, porra, Woodstock, vai queimar o nome de Woodstock assim? Já não basta há 2 anos atrás que o festival de 50 anos do Verão do Amor foi uma bosta?
Que foi o Monterrey?
Não, teve um festival, o Summer of Love. Não pôde ser em São Francisco porque a cidade não apoiou que fizesse o...
Bom, aí eles podiam mudar a estação e o sentimento e fazer o Winter of Rage, né?
Ai, que bosta, viu? Eu gosto da ideia de festival, mas é foda.
É aquela coisa, né? É igual o Batman. Eu gosto do Batman, mas com preparo.
Preparo.
Marinado na cerveja, essas
coisas. No molho de ostras.
Tecnologames.
O Instagram anunciou que está testando mudanças. A principal é que não será mais exibido para os usuários o número de likes e visualizações de uma postagem. Esse número só será visível para o autor da publicação. Além disso, alguns adesivos dos stories serão ligados a ONGs e haverá mais abertura para tipos de foto.
Eu quero saber o que é essa abertura para tipo de foto.
Eles foram meio vagos, né?
Cara, quando eles anunciam assim, muito vagamente, é que eles nem têm ideia, mas precisam anunciar alguma coisa. A gente vai dar mais abertura para que tipo de foto? Como? Mais abertura para tipos de foto.
Agora essa parte de não exibir a quantidade de likes para o usuário padrão, eu achei interessante, porque evita aquela coisa do ai, um monte de gente curtiu, vou curtir também.
Ou tipo assim, ó quantos likes esse cara tem, ó quantas curtidas ele tem. Olha, esse cara deve ser famoso, hein?
Ó quantas curtidas ele tem, deixa eu jogar sal na cauda dele.
Mas sabe o que eu acho que vai acontecer? Porque muita gente, hoje em dia, vive do Instagram, né? Existem os Instagrammers.
Sim, tá assim.
Eu também, mas...
Cara, já tem YouTuber e o meu Instagrammer é só um passo a mais pro abismo.
Aliás, eu só comentar uma coisa, que semana passada, toda sexta-feira tem uma reunião no serviço, né? E aí um dos engenheiros-chefes foi falar de comprometimento da empresa, aí falou de uma ex-funcionária que sofria de depressão, e aí ele falou assim, porque ela postava no Facebook que ela tava no shopping, e aí no dia seguinte ela não vinha trabalhar porque estava com depressão. Depressão de coerrola. Aí eu virei pra ele e falei assim, nós somos amigos no Facebook? Atendeu todo mundo. Ele, eu não sei. Eu falei, a gente era, não somos mais, por causa desse tipo de atitude.
Oh.
Aí hoje, né? Aí... Hoje tá vindo pra cá e lá, amanhã tem reunião, tá, não sei o quê. Eu já tô preparando pra chegar lá e falar assim, quando perguntarem, qual o tema de hoje da reunião? Eu vou falar assim, olha, semana passada foi Facebook, hoje vamos falar do Instagram e do Twitter.
Não, e detalhe que falou de Instagram, ele falou, ai meu Deus, existem os Musers, que são do Musical.ly. Mas falando do Instagram, essa turma vende media kit pra vender anúncio baseado nos seus números de likes e de seguidores. Número de seguidores ainda vai ser possível, né, ver, não falar nada disso pelo menos. O que eu acho que vai acontecer? Eles vão colocar um número, vamos dizer 1000 seguidores, talvez um pouco mais. Vamos dizer, sei lá, 10 mil seguidores. Você tendo 10 mil seguidores na tua página de perfil, né, no teu perfil em que você vê as tuas configurações, vai ter lá, vamos dizer assim, exportar dados. E você colocando isso, o Instagram vai gerar um PDF, por falta de formato melhor, porque não pode ser alterado, né? Ele gera um PDF com os seus números. Olha, no último mês você teve essas postagens que tiveram esse número de curtidas, você tem esse número de seguidores que aumentou ou diminuiu, e etc, etc, carimbado, verificado pelo Instagram. E essa turma usa esse dado, porque aí não é um número que pode ser inflado, porque por outro lado, o Instagram tem que trabalhar para evitar bot, venda de like, essas coisas que a gente sabe que existem, né? Ele tem que trabalhar isso e trabalhar de uma forma mais eficiente do que, por exemplo, o YouTube, né? Então, eu acho que vai acontecer nesse sentido. Eles fazem essa limpeza e, por exemplo, você baixa lá os dados, aí vem. Olha, você ganhou 10 seguidores nessa semana e você publicou essas duas fotos, deram 5 mil likes cada uma. Aí você pega esses dados e vende para publicidade. Faz uma atualização, por exemplo. Esse é o caminho que eu acho que eles vão seguir.
É, basicamente criar umas ferramentas administrativas para quem vive disso,
né? Exatamente.
É uma boa, cara, mas tipo assim, muitas coisas, por exemplo, de ele esconder like. O cara fala que ele tem 1000 seguidores e mais ou menos 500 likes por foto. Agora o cara que veio pegar isso daí não vai poder fazer o check ao vivo, né? Mas aí se ele tiver uma ferramenta administrativa nesse naipe, fica mais fácil ele comprovar isso.
Exatamente, porque é muito fácil dizer, ah, eu tenho 5 mil seguidores e você pagou um site, como essa semana mesmo, um site que me procurou, falou, olha, você pagando R$70 por mês, a gente gera, eles colocaram lá 2 mil novos seguidores por mês.
Barato. O preço não tá caro não, mas acho que não vale a pena. Eu sendo bosta que eu sou, já tenho 735.
Eu nem sei quanto tenho, deve estar na casa dos 100.
Eu também não sei quanto eu tenho, não.
É que eu abri o Instagram e vi no meu perfil aqui. Seguidores, 735. E olha que eu só posto foto de comida e coisa ridícula.
Quem não posta foto de
comida? 530, eu tenho.
Então, mas eu só tenho foto de comida. Eu tenho foto de comida e Cup Noodles. E alguns pokémons.
Cup Noodles é comida. Respeita.
Não, o Cup Noodles é suporte à vida. Em momentos de emergência.
Enquanto tá rolando, eu tô olhando o meu perfil. Eita, que esse negócio tá fazendo aqui? Esse povo do podcast, caramba. Não, tenho 266 seguidores.
Tá bom. Enquanto isso, no meu stories, tinha uma amiga minha que se filmou na esteira com a câmera mais focada nos peitos dela.
Que fofo.
Essa daí consegue fácil 2 mil seguidores.
Porra, tá aí. Eu vou ver quantos seguidores ela tem.
Nas últimas 24.
Caralho, ela tem menos que o dragão.
Ela tem 653.
Caralho.
Seus peitos de frango tem mais...
tem mais visualização que os peitos
de galinha. Os peitos de galinha dela.
É que tem que ser mais bem temperado e menos murcho, né?
Eita.
Televisão.
O Hulu encomendou duas séries live action da Marvel. A primeira é do Motorista Fantasma, o mesmo que apareceu em Agents of S.H.I.E.L.D. Pode ser que não seja o mesmo ator, ainda não confirmaram. E a segunda é Hellstrom, focada em Damon Hellstrom, o filho do diabo, e sua irmã Anna, que na série são filhos de um serial killer.
Sem graça.
É, a Disney falou que o Hulu ia virar uma coisa mais adulta, né? Isso é muito adulto! Vai ter as animações lá de Offenders, que vai ter o Howard, vai ter o Assassímio, né? Agora anunciam o Motorista Fantasma.
Assassímio? É um macaco assassino?
É!
É! Dragão, eu cobraria direitos autorais sem nem saber se você já fez essa piada antes. Ah, eu acho que não, porque eu nunca tinha ouvido falar do assassino, velho.
Hitmonkey. Não tem Hitman. Ele é o Hitmonkey.
Caramba,
velho. E na brincadeira, a Hulu vai ter 7 produções Marvel. Porque além das 4... das 4 animações e essas 2 agora, ela já tem Fugitivos.
É, cara, legal que agora a Disney vai basicamente ter 2 serviços de streaming, né, cara?
É, 3 com a ESPN, né?
Mas a ESPN não ia entrar dentro do Google, do Disney Mais?
Ainda não. O que eles anunciaram é que pode ter um bundle que nos Estados Unidos você paga um precinho mais camarada pra assinar os 3. É que a Hulu, ela é da Disney com outros sócios, mas... Eu tô achando que esses outros sócios aí vão logo sair, viu?
Vão logo sair com o bolso cheio, mas vão sair.
É.
Porque a Hulu agora sai da Disney por causa que ela comprou a Fox.
Sim.
Então, eu acho que, quem sabe, a Hulu pode ser absorvida pelo Disney Plus.
Dragão, se lembrar da distribuição da Disney em cinema, também tinha essa coisa, que você tinha, entre aspas, a Disney, né, a Buena Vista, você tinha como é que chamava aquilo lá? Touchstone? Como é que fala?
Touchstone.
Que focava mais em comédia, e você tinha a Miramax, que aí focava em filmes adultos independentes. Eu não sei se tinha mais algum... outra linha de distribuição, mas basicamente essas 3. Então, é meio assim, são públicos diferentes, porque tem realmente pessoas que não assistiriam, né, uma Disney da vida, mas assistiriam algum dos produtos que poderiam estar nos outros canais, entendeu? Então, eles estão focando em vários públicos, né?
É que, tipo assim, bobear, só reunifique em estrutura, porque... eu acho que é muito custoso você manter 2 estruturas similares para produtos diferentes, entendeu? Aí você conseguiria muito mais fácil fazer um tipo assim, um Disney Plus com uma faceta adulta, onde o algoritmo só buscasse mais os filmes adultos, e outra tipo versão kids, né? Do que realmente manter 2 sistemas. Mas isso daí é a Disney, né? Eles têm já estão no nível de ter dinheiro infinito. Eles podem fazer isso.
É a joia que o Thanos nunca teve.
É.
É a joia do dinheiro infinito. Não do vídeo.
Não teve porque nunca chegou do AliExpress, né? Parou em Curitiba.
Meu Deus. Agora, sobre as séries... Eu acho que eles vão deixar só uma alusão ao diabo. Ele não vai ser filho do diabo mesmo, né? Vai ter o lance de serem filhos de um serial killer. Agora, o motorista fantasma vai ser interessante se for o mesmo ator de Agents of S.H.I.E.L.D. Porque eles já falaram que o personagem é o mesmo. Só que podem fazer a cagada de querer rebootar o personagem. Que não faria sentido.
Não, depois que ele foi tão bem apresentado em Agents of S.H.I.E.L.D.
Ele foi... Putz, a semi-temporada, não, a meia temporada, né? Que ele participou.
Sim. Na verdade ele participou de meia temporada, teve um outro conflito e ele resolveu esse outro conflito. Ele apareceu no final pra resolver
o
conflito.
Sim, mas metade da temporada tinha a ver com ele, né?
Era diretamente ligado
tanto a ele. Tanto que a abertura tinha o fogo infernal, essas coisas todas. Então, ele foi tão bem desenvolvido e o ator foi muito bem, o Diego Luna. Diego Luna, não. Não, Diego... Não. Não é Diego Luna.
Bom, bobear, então só não tem ele se Luna ele não quiser,
É do Rogue One.
Diego Luna é do Rogue One.
Então, mas vamos lá, eu acho que então que o cara só não faz se não quiser, porque não sei se eles vão. Porque a série agora, como também é da Marvel, né, da Disney, eu acho que, tipo assim, não tem nenhum impedimento só se o ator não quiser retornar pro papel, o que é provável também. Aí eles não teriam muito o que fazer.
Gabriel Luna.
Irmão.
Errei, mas não errei tanto assim.
Porque aí brilha a Luna.
Ai, Jesus amado. Então, mas... porque o que eu vejo... fazer uma série só do Motorista Fantasma, ela não pode ser uma série levinha, que não tem sanguinho nem nada. Porque é da linha terror da Marvel, né? O Motorista sempre foi da linha terror. E aí jogar na ABC, que é um canal família, não daria certo. Agora, eu espero que não decidam rebootar o personagem. Porque pra isso era só pegar outro Ghost Rider. Tem tantos. Ele é o quinto. Ele é o quinto do inferno.
Ó.
Oh, ah!
Já tem um título. Já tem um título pro programa.
É. Não, pior que ele é o quinto mesmo. Eu vou até. Porque teve o Cowboy. Que depois, quando criaram a nova versão que o Rider era motoqueiro, o Cowboy virou Phantom Rider, que aparece no primeiro filme do Nicolas Cage.
Sim.
Que, eu não acredito que eu tô referenciando que... aquele filme.
É, bom, não é um, ele é até bacana, mas marca também algumas coisas terríveis que aconteceram comigo, tipo meu namoro.
Oh, sinto muito.
Eu fui assistir com meu filho, ele gostou.
Eu fui assistir com a minha madrinha, ela não parou de falar o filme inteiro fazendo comparações com Jesus.
Nossa.
É.
Vamos lá, eu fui assistir com a menina que eu saí no encontro, que ela escolheu o filme. E vamos dizer que eu não prestei tanta atenção no filme assim.
Eu fui assistir, veja bem, com meu filho.
Ó, o primeiro...
No comecinho do filme, aliás, tem uma coisinha, né, que era bem no comecinho do filme, né, ele meio tenso, assim, tá, não sei o quê. Aí o primeiro personagem que aparece não é o Johnny Blaze, é o pai dele, né? Aí um cara no fundo da sala grita assim: "Ei, ó, é meu pai!" Aí o outro fala: "É, feio igual."
Caralho.
E acho que foi a primeira vez, era a primeira vez que eu tava levando ele pra assistir um filme à noite, sabe? Coisa assim. Aí eu falei: "É daí pra pior."
Ó, você quer voltar a assistir filme à noite? Cara, esse tipo de comentário é o famoso por que eu preferia assistir filme no cinema legendado. Porque o moleque não ia parar pra comentar, ia ficar prestando atenção nas legendas.
Isso é verdade.
Quando é dublado, é só adolescente fazendo merda.
O filme tá legendado.
Ó, o primeiro foi o Cavaleiro Fantasma, vamos dizer assim. Aí teve o Johnny Blaze, que foi o Motoqueiro Fantasma, que é o Nicolas Cage, né, no filme. Aí teve o Danny Cat, que é o Daniel Cat, que é o irmãozinho do Johnny Blaze.
Onde?
É. Em 2011, teve a Alejandra Jones, que era uma mulher da Nicarágua. E o problema é que ela perde os poderes quando o Johnny Blaze pega os poderes de volta. Ela durou muito pouco, infelizmente. E aí, em 2013, surgiu o Motorista Fantasma. Lembrando que o Rider, né, é sempre se utilizando de um veículo, vamos dizer assim, que é o Robbie Reyes. E recentemente foi criado o Mamuteiro Fantasma.
Ah, tá, que é a versão...
1 milhão de anos antes de Cristo, e ele anda de mamute. E aí deram o nome de Mamuteiro Fantasma.
Ai, caramba, e pior que, tipo assim, o negócio deve parecer que o cara tá montando a carta de Yu-Gi-Oh, né, velho? Ai, caramba, velho, Mamuteiro Fantasma, tá certo, tá errado, não.
Ele anda de mamute, aí começou a campanha, Panini chama ele de Mamuteiro Fantasma, não tem como ser melhor, Mamuteiro.
Cara, eu acho que vai ser a terceira vez que eu vou citar isso, mas, tipo assim... É a mesma coisa de manter o Kamen Rider com, mesmo quando ele para de moto, de carro em Kamen Rider Drive.
É, não, mas peraí. Não. Ele usa um carro.
No Drive, sim.
Ele ainda é um Rider.
Todo mote, exato. Por isso que ele ainda é um Kamen Rider.
O Rider, vamos colocar bem assim, só não é Rider se tá a pé. Porque você pode ainda usar o Ride pra Ride a Bus, Ride a Trolley. Não se usa, geralmente, mas você pode usar o verbo pra isso. Ainda cabe. Se ele for um herói, que quando ele se transforma, ele pega um ônibus pra enfrentar o vilão, ele ainda é um Kamen Rider.
É, então aquele cara do Jumper lá, que pega um ônibus pra, através do portal.
Ele é um Rider.
Ai, ai. E se ele vestir uma máscara, ele é um Kamen Rider.
E depois de todo esse debate de Kamen Rider e Ghost Rider, eu quero só lembrar a Gandene que eu calço 48. Obrigado. E é com esse pensamento que chegamos ao final deste D. Cláudio Dragão Dourado, manda aí o seu abraço, manda aí o seu olá marinado no molho de ostra.
Que realmente fica excelente com frango, foi uma excelente descoberta que eu fiz, pesquisando a receita.
Depois daquele seu creme de cebola, eu não duvido.
Então, vamos, já que vocês gostam de coisas apetitosas, É, vamos ouvir coisas apetitosas para o ego, para divertimento, que é o Omega Cast.
Ah.
Se você acha em omegastation.com.br. E aproveita, a gente fala de diversos assuntos, desde da nossa vida gamer até política.
Levei um susto agora, rapaz.
E não foi com política, né?
É.
Não.
E pior que o de política, o Edson tava.
Só não chamo os dias. Eu tô vendo essa zoeira.
Eu acho que você já participou algumas vezes, principalmente de histórias medievais.
É, mas não me chama desde a Copa de 2014.
Ai, cara, eu nem lembro o que eu fiz depois disso.
Tô de olho nessa zoeira. Você não me chama desde que o Tente brigou com você. Tô vendo essa zoeira. Apesar que você...
Pior que o Tente nem brigou comigo, cara. Ele só parou de falar e foda-se.
É, tá melhor que comigo. É porque comigo, né? Ele brigou mesmo.
Naquela do Twitter.
Ele me chamou de comunista. Mal sabe ele que eu sou mesmo.
É, por isso que é a bandeira do DN é vermelha.
E mandar aí um abraço, né, também pro Maverick, que veio aqui ao nosso socorro no dia que eu tava doente, que eu falei, eu doente, não vai dar certo deixar o Edson falando sozinho, tadinho, ele precisa de alguém com quem ele possa dialogar, e não pode ser uma pessoa moribunda. Aí o Maverick apareceu aí, no site do Omega Station tem o Hype do Omega, que é o programa de músicas do Maverick.
Exatamente, que ele, o último que saiu... Ele atendeu um pedido bizarro meu, colocando Lady Baby.
Pô, eu ainda não ouvi, tem o meu.
Não sei, você mandou o um pedido pra ele?
Mandei.
Então, não sei, nesse não,
acho
não
que
sei
se vai ter nesse. Acho que ele bizarro. Porque o meu é... Não, o meu é muito bom, eu pedi Eric Carmen.
É, então... É que ele tá fazendo na fila, tanto que eu pedi esse no... Os dois caches atrás de pedidos.
Ah, tá. Não, ele me mandou uma mensagem e falou, faz um pedido aí. Eu gravei na hora no Telegram mesmo.
Uhum. Aí o... Não, ele tá falando na ordem, porque esse daí, vamos lá. Quando ele abriu os pedidos, eu já emendei esse mais um. Que eu emendei o Lady Baby e o Baby Metal.
Você gosta de Baby,
simplesmente,
né?
Simplesmente, ou principalmente japonesas Baby, né? É... O Lady Baby é a coisa mais legal que você vai poder ouvir. Que são duas japonesas fofinhas, com brutamontes, todos vestidos de empregada, cantando em japonês, e o Fortão é um metaleiro que faz gutural no meio da música de pop.
Eu não sei se eu quero...
Volto a dizer, por isso que tu tá solteiro, dragão.
agora nem a culinária te salvou. Ai, Edson Oliveira, o seu recado para as gerações.
Eu tava lembrando de um fato até um pouco passado. Foi uma situação que aconteceu o seguinte: um colega de trabalho, ele foi fazer cirurgia bariátrica. Eu perguntei pra ele, né? Meu, depois de quanto? Ele ainda ia fazer a cirurgia. Eu perguntei pra ele assim: meu, depois de quanto tempo de feita a cirurgia que pode voltar a fazer sexo? E ele disse que não tinha perguntado pro médico. Aí a Carla foi passar pela cirurgia, né? E aí eu comentei com ela isso. Eu falei: ah, vou perguntar pro médico. E ela chegou no médico e perguntou, né? Depois de quanto tempo? O médico pôs a mão no queixo e falou: engraçado, ninguém nunca pergunta isso. Ou seja, clinicamente comprovado, pode dizer que Gordo Smith não faz sexo. Então, se você se acha gordo e tá fazendo sexo, então parabéns.
Talvez não esteja tão gordo
assim. Você é acima da média, né?
Ai, ai.
Tipo assim, pergunta: depois de quanto tempo eu posso comer doce? Depois de quanto tempo eu posso comer lasanha? Mas, e aí, sexo? Não, ninguém pergunta isso, não. Ninguém tá interessado.
Eu sou o Vinícius Kevin, até mais. Amor e paz. E agora fiquem com ele, que reclamou comigo que eu disse que tem 45 anos. E ele disse: eu só tenho 46. Como se fizesse muita diferença. Vamos com o momento que eu tenho.
Momento com que afeta. Momento com que afeta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, semana passada eu expus a minha posição a respeito do famigerado horário de verão. Vamos agora à explicação do que é que isso tudo tem a ver com o governo Bolsonaro. Antes, um pequeno parêntese que ficou de fora do meu último momento. É que na Bahia, estado qual eu habitava até 2017 e larguei mão para casar com...
Meu Darcinho de Coco!
Era o único que podia optar por seguir ou não a porcaria do horário de verão. Enquanto eu lá morava, estava imune aos inconvenientes causados por essa bodega. Só que, mudando cá para o estado de São Paulo, essa coisa feia, chata, boba e cara de mamão chamada horário de verão, ó, até rimou, passou a afetar a minha vida. Eu já estava conformado com essa cena de ter que acordar uma hora mais cedo por causa de um capricho de algum político fela putista. Só que Bolsonaro foi eleito presidente e tudo mudou. Ele simplesmente fez o que nenhum presidente teve a coragem de fazer e acabou com o horário de verão. Jair Messias Bolsonaro, meu presidente, acabou com o horário de corno. Eu nunca fui bolsomínio, mas depois dessa, meu amigo, pode publicar a hashtag cão que atenta bolsominion.
Boiola.
Se ele vai ser um bom presidente, deixa que a história o julgue. Mas ele já provou uma coisa. É o único presidente que o Brasil teve que tem culhões pra fazer o que é preciso. Olê, 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 olê. Mito, mito. Olê, 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 olê. Mito, mito.
Ai, compadre!
Agora deixemos minhas bolsonarices de lado e vamos à canção bomba desta semana. Trago-lhes a nossa eterna diva Marley com o fluxo ardente do torpor. Nela, o ícone máximo da música cão que é atentista brasileira nos dá mais uma vez mostras de seu universo onírico, onde podemos ver uma nítida evolução de suas letras, onde ela sai do nada para o lugar nenhum. Ah, Marley, como estávamos com saudades de você. Fico por aqui, seus feiosos. Sintam o fluxo ardente do torpor ao som de Marley. Acesse os melhores vídeos do YouTube no canal.
Isso, 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 isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal.
Não perca o meu próximo momento e se desespere.
Sempre.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.